Dito isso, eu queria relembrar com vocês a jornada que a gente teve até aqui, nesses últimos 2 meses. A gente estava conversando com o Rodrigo, acho que eu não lembro de uma... Faz muito tempo que a gente tinha uma série tão longa. E talvez sobre um tema que a gente, às vezes, acha que é um tema simples. É uma coisa que a gente faz teoricamente todo dia, que é orar. E a gente foi aprendendo que a oração, ela tem mais a ver com tanta coisa que a gente não prestava atenção. Coisas muito mais profundas sobre o nosso relacionamento com Deus. E que tudo parte do princípio que Deus quer se relacionar conosco de forma muito mais profunda. Que a obra salvífica de Jesus Cristo, ela não pode parar único e exclusivamente no... estou em paz com Deus, Ele está lá no lado dEle, eu estou aqui, a gente não briga e está tudo bem. E a gente foi passando primeiro por isso, depois a gente foi entendendo, beleza, eu preciso ter um relacionamento com Deus, eu preciso entrar em contato com Ele, onde é que eu faço isso, quais são as formas, e a gente aprendeu a quebrar um pouco sobre, não é o lugar, não é a forma, mas é a disposição, é o Espírito Santo de Deus presente em nós, que nos leva aos lugares para transformar esses lugares em lugares santos. Ao mesmo tempo, a gente relembrou de, como a gente tem andado ansioso e maluco e correndo, e Deus está dizendo assim, eu preciso que você pare para eu poder falar com você e você escutar aquilo que eu tenho para falar para você. Ao mesmo tempo, a gente começou a refletir e foi cada vez mais profundo sobre em que coisas a gente tem colocado a nossa vida e centrado a nossa vida e as coisas em onde a nossa vida revolve em torno, e aprendendo que a gente precisa permanecer em Jesus Cristo, e a partir dessa permanência dele é que a gente dá fruto. Com o Marquinhos a gente aprendeu um pouco sobre o Pai Nosso, que é uma coisa que inclusive a gente está lá orando todos os dias, e como isso nos ensina a identificar quem Deus é, quem nós somos e quem nós realmente somos e qual a identidade que a gente tem, e quem são as outras pessoas que estão ao nosso lado que precisam das nossas orações. Além disso, de novo, a gente mergulhou sobre precisamos conhecer Deus, isso não é um conhecimento só cognitivo, não é, eu vou aprender mais do Senhor, mas é Ele se mostrando para nós, se revelando para nós e querendo ter um relacionamento mais profundo, íntimo e pessoal com a gente. E por último, no domingo passado a gente estava falando sobre silêncio e persistência na oração. Então a gente está chegando ao fim dessa série hoje, que foi uma série, para mim, extremamente desafiadora, porque me fez lembrar da caminhada que eu tive de cristandade até agora. Quando eu estava conversando com o Rodrigo sobre a possibilidade de eu estar trazendo essa palavra hoje, uma coisa que a gente trocou muito ideias foi sobre como a minha vida e a vida da minha família mudaram radicalmente de uns meses para cá. Assim. Eu sou uma pessoa que... Nasci na igreja, quase literalmente. Tipo, eu tenho aquela piada sem graça que é só não nasci na igreja porque era segunda-feira. Porque senão eu tinha nascido na igreja. Meus pais são da igreja, meus avós eram da igreja. Então, assim, toda a minha realidade foi dentro da igreja. Aprendi a servir na igreja. Vou falar igreja várias vezes, né? Aprendi a estar junto, conheci as pessoas, conheci minha esposa na igreja. Então, assim, meus amigos, tudo isso era da igreja. E eu dizia, beleza, tá tudo bem. Minha realidade, eu estou de boa, eu tenho minha relação com Deus, mas eu comecei a perceber e a entender que eu precisava trazer isso não somente para aquilo que eu vivenciava aqui na igreja, aquilo que eu vivenciava na minha prática eclesiástica, no meu serviço, mas no meu dia a dia, quando eu estava só, quando eu estava com a minha família e as demandas que a minha família me traz de entender quem Deus é, com os meus amigos, no meu trabalho. Então, assim, começar a entender que aquilo não era o bastante. E que isso passava justamente em entender como Deus começava a ocupar a minha agenda, a ocupar aquilo que eu tinha que fazer, a ocupar as minhas prioridades, e a cada vez mais ficar um pouco ansioso com isso e perceber que existe sim uma forma da gente, de forma sadia, sem ansiedade, na dependência do Espírito Santo, começar a elencar essas prioridades e a criar esses hábitos na nossa vida. E aí eu queria falar com vocês justamente sobre isso, sobre hábitos, sobre regra de vida, sobre a régula, que era uma palavra que era usada pelos monges, pelo pessoal que estava lá se escondendo nos monastérios para definir qual era a prática dessas pessoas em relação à vida, o que é que elas deveriam fazer, o que é que elas deveriam comer, como elas deveriam se relacionar com Deus. E aí eu gostaria, se possível, que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9. Eu sei que está aqui na tela, mas o Eu, enfim, peço a você que abra sua Bíblia, se for física, se for virtual, para a gente poder ir acompanhando esse texto. Acho que faz diferença. Eu estava falando hoje de manhã que eu sinto falta do barulhinho do pessoal virando. Hoje todo mundo no celular. Mas é bom, né? Não fica aquela galera tipo, onde é que é Lucas? Ai, Deus. Lucas, capítulo 9, o verso 51, finzinho do capítulo. Que diz mais ou menos assim. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhes disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Deus, a gente te agradece pelo dia, a gente te agradece pela oportunidade de a gente estar aqui junto, engrandecendo teu nome, aprendendo mais de ti, te conhecendo mais, tendo uma experiência real e pessoal contigo, Senhor. A gente te pede por esse momento agora, fala o nosso coração, que o teu Espírito possa estar abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor quer. Senhor, que o Senhor possa estar me usando, que eu possa não falar aquilo que eu acho que eu deveria falar, Senhor, mas que eu possa estar falando para a tua igreja aquilo que o Senhor quer dizer. É isso que a gente ora no nome de Jesus. Amém. Geralmente, esse pedaço de texto, quando você olha na Bíblia, tem um subtítulo de quão difícil é seguir Jesus, ou quão difícil é o discipulado, ou o custo do discipulado. E aqui a gente vê três realidades diferentes de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que tiveram esse chamado de dizer assim, eu vou seguir Jesus, e tiveram três respostas completamente diferentes. Uns foram de prontidão, dizer assim, eu quero fazer isso, outro foi chamado, mas é engraçado que em nenhum dos três a gente teve uma resposta positiva. E nesse caso aqui, Jesus estava saindo para o outro lado do lago, ele estava de saída, estava caminhando para ir embora e a galera começou a interpelar ele sobre isso. Então as pessoas começaram, olha, eu quero seguir você, ou as pessoas estavam em volta sendo chamadas ou querendo, dando essa possibilidade de que iriam seguir Jesus. Mas é engraçado que a gente vê essas três possibilidades, eu gostaria primeiro de começar pela segunda, que é uma resposta um pouco enigmática, talvez, e que a gente, eu particularmente, quando li pela primeira vez, achei meio sem sentido. Porque, ora, faz sentido se o seu pai morreu, você ir lá enterrá-lo. E, inclusive, pela lei mosaica, honrar os pais era uma das coisas principais. E ele precisava, a pessoa precisava fazer isso. E uma das coisas era justamente cuidar desse processo de enterro. Mas se a gente olha para o texto, e desse jeito talvez a gente fique pensando um pouco sobre esse ponto, a gente poderia traduzir ele mais ou menos dessa forma. Jesus está dizendo, olha, desde que os mortos espirituais, ou seja, as pessoas que não tiveram encontro comigo, as pessoas que não tiveram seu coração transformado, as pessoas que continuam mortas, elas se responsabilizem por esses problemas ou por essas coisas mortais, as coisas desse mundo. E no fim das contas, o que a gente percebe, e eu percebi muito isso na minha vida, como eu estava contando para vocês, era que em vez de eu estar tendo uma relação real com Jesus Cristo, em vez de eu estar sendo realmente transformado pela misericórdia dele e por aquilo que ele queria fazer dentro da minha vida, eu estava continuando a colecionar coisas mortas e me preocupando com coisas mortas, sendo um morto espiritual. Eu não sei se você já assistiu esses programas sobre acumuladores. Eu tenho uma experiência pessoal, não é tão séria assim. Minha avó é uma pessoa acumuladora. A gente, lá em casa, a gente tem que esconder. A gente vai jogar lixo fora, a gente precisa jogar lixo escondido. Porque senão, se tem um pedaço de pau, se tem um parafuso, se tem uma lata, se tem qualquer coisa, ela vai lá e diz assim, ah, beleza, vou guardar, porque eu vou precisar disso em algum momento. E aí, eu não sei se quando eu começo, quando a gente começa a assistir esses casos, as pessoas que vão na casa da pessoa e tá uma situação assim, impossível de se resolver, às vezes a gente, eu acho que a primeira pergunta que vem na minha cabeça é: como é que a pessoa chegou nesse estado? Como é que, porque assim, o caminhão não parou na frente da casa dela e derrubou todo esse lixo na casa dela. Pouco a pouco, ela foi caminhando, ela estava andando na rua, ela foi entrando em contato com outras coisas e, pouco a pouco, ela foi selecionando cada pedaço de lata, de papel e etc. E foi colocando na casa, achando que aquilo faria diferença na vida dela. E se a gente for fazer um paralelo com a nossa vida, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente continua, em vez de a gente estar se preocupando com as coisas que trazem vida, com a mudança que Deus, que Jesus quer fazer no nosso coração, com a mudança que Ele quer fazer a partir da obra dEle, que na cruz, a gente continua se preocupando com coisas desse mundo, a gente continua colecionando as coisas que são mortas, coisas que não nos levam para o caminho que a gente deveria estar chegando. E aí, provavelmente, a gente não está entregando essas coisas na mão dEle e a gente acha que a gente vai conseguir resolver toda a parada com a nossa própria mão, porque a gente acha assim, olha, isso que eu estou guardando no meu coração, esse pequeno pecado, essa coisa que eu deveria estar entregando na mão de Jesus para Ele resolver, cada coisa dessa é importante para mim. E aí, veja, eu posso estar falando de pecado, eu posso estar falando das coisas que a gente precisa mudar no nosso coração, mas às vezes isso pode ser também as prioridades que a gente coloca na nossa vida, em vez de colocar a prioridade de Jesus. Pode ser a preocupação que a gente tem com a nossa carreira, pode ser a preocupação que a gente tem com a criação dos nossos filhos, pode ser a preocupação que a gente tem com a igreja. Cara, a igreja tem que funcionar dessa forma, eu preciso estar lá todo domingo, eu preciso servir, eu preciso fazer essa coisa. E quando, na verdade, Deus não nos chamou para essa coisa específica, Deus quer fazer outra coisa na nossa vida, mas a gente está dizendo assim, Jesus, isso aqui é mais importante para mim. Sendo que, na verdade, quando a gente olha para essas coisas, todas elas têm data de validade. A partir do momento que a gente fechar o nosso olho, foi lá para a tumba, tudo isso acabou. A gente tem que começar a pensar que a obra que Jesus quer fazer para a gente, ela começa agora, e ela começa justamente a gente começar a praticar e começar a priorizar e começar a trazer no nosso coração aquelas coisas que trazem vida e que são não só para agora, mas para a eternidade, coisas que apontam para a eternidade. Justamente porque o reino de Deus é um reino de vida. Cristo fez esse caminho de morte sozinho justamente para que a gente tivesse vida e vida abundante. A gente não está mais morto nos nossos delitos e pecados. É isso que Paulo está falando lá em Romanos capítulo 6. Se a gente foi transformado, porque a gente continua vivendo em pecado? Isso não faz sentido. Se a gente foi sepultado com Ele na morte por meio do batismo, a fim de assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, a gente também viva uma nova vida. Não há mais espaço para a gente estar juntando essas coisas. A gente precisa simplesmente deixar Jesus entrar na nossa vida e, da mesma forma como acontece lá no programa, Ele começar a tirar cada coisa e ver. Vai doer, porque a gente vai achar que cada coisa daquela é extremamente importante, mas isso não faz mais sentido naquilo que Jesus quer fazer. Tem um texto que fala justamente sobre isso. A gente usa muito esse texto para falar sobre as obras de Satanás. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, em vida e em abundância. Mas o que Jesus está falando aí, olha, existem outros pastores que querem guiar a nossa vida. Existem outras coisas que querem direcionar a nossa vida para outros caminhos. Mas eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas e que trago as minhas ovelhas para pastagens corretas, para que pastagens que tragam vida e trazem vida em abundância. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa transformação de hábito, nessa transformação daquilo que Deus quer fazer na vida da gente, no relacionamento que a gente tem com Ele, é justamente identificar quais são essas coisas que a gente guarda, quais são esses outros pastores que têm direcionado a nossa vida para caminhos de morte, em vez de a gente estar seguindo Jesus Cristo para os caminhos de vida. Até aí tudo bem, você pode dizer, beleza, concordo. Quero mudar minha vida, eu acho que faz sentido seguir Jesus. E eu estava nesse caminho também, dizia assim, beleza, massa, Jesus é massa. Só que o outro encontro que Jesus tem com outro discípulo fala muito sobre, após esse primeiro passo que a gente dá de precisamos da transformação real de Jesus Cristo na nossa vida, a gente precisa alinhar as nossas expectativas. O que Jesus fala, e aí parece uma resposta meio estranha, que é, olha, Senhor, eu quero seguir você. Eu quero te seguir. Isso, eu quero que isso faça diferença na minha vida. E Jesus diz, olha, talvez o que você esteja esperando não é isso. Eu não tenho onde deitar. Eu não tenho onde ficar. Eu dependo única e exclusivamente da hospitalidade das pessoas que me recebem nas suas casas. Ou seja, talvez o que você está esperando do que significa esse discipulado, do que significa andar, andar e me seguir, é uma coisa completamente diferente. E eu penso que na minha vida, várias vezes, todas as vezes que eu aproximava de Jesus, eu estava com uma expectativa diferente do que aquilo ia trazer de resultado para a minha vida. Talvez era uma posição social. Talvez o que as pessoas vão achar de mim. Talvez é a repercussão que andar, que ser um discípulo de Jesus vai trazer para a minha vida. Às vezes é a expectativa de que, sendo servo do Senhor, eu não vou passar por nenhuma tribulação, seja emocional, seja financeira, é porque a vitória é minha em nome de Jesus e acabou. Seja pelo um bem-estar emocional, seja Jesus vai cuidar de mim, Jesus vai cuidar da minha alma, Jesus vai cuidar do meu coração, eu vou ficar bem. Além disso, tem um monte de amigo na igreja, essa galera é massa, eu gosto desse pessoal. Então, todos os motivos que a gente vai elencando para seguir Jesus são único e exclusivamente baseados no que a gente pode receber. E aí, assim, essa é a maldição que a gente tem hoje em relação à vida contemporânea, à sociedade contemporânea, em relação com a religião. Porque hoje, a gente estava conversando sobre isso, eu não lembro se foi no PG, acho que foi. O problema hoje das pessoas não é que elas sejam religiosas. Elas não têm problema com religião, pelo contrário. Todo dia a gente descobre uma religião diferente, uma forma diferente de se relacionar com o cristianismo. As pessoas que pensam determinadas coisas que trazem a bem-estar para elas. A gente falou, inclusive, na Escola Mosaico, no domingo passado, gente que está tentando inventar uma religião sem Deus. O que está acontecendo, na verdade, é justamente as pessoas estão esperando seguir Jesus como um mestre moral, como uma pessoa que fala coisas legais, que fala coisas boas, que me vai fazer uma pessoa boa, que vai fazer um cidadão bom, quando, na verdade, a gente deveria estar se colocando nos pés de Jesus e dizer assim, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer? O que é que isso significa? Quando eu tomo essa decisão de te seguir, quais são as repercussões? E as repercussões estão na mão dele. Tem um texto, inclusive, se você está ainda com sua Bíblia aberta, se você voltar um pouquinho em Lucas, capítulo 9, tem um texto que talvez você já tenha ouvido, que Jesus diz assim, olha, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo. Ou seja, tudo que você está esperando, quais são as suas expectativas, quais são os seus desejos, para onde seu coração está apontando hoje, quais são os seus afetos, a gente está aprendendo sobre isso também na escola. Você precisa deixar tudo isso de lado e diariamente receber a cruz que o Senhor separou para a gente. Receber aquilo que o Senhor quer fazer, aquela mudança que o Senhor quer fazer na nossa vida. E eu acho esse texto lindo, porque sim, em outras a gente só lê tome a sua cruz. Lucas aqui guardou essa palavra que é diariamente. Às vezes a gente tem essa relação com Jesus, a gente chega aqui na igreja, é um dia massa, tem essas músicas que lembram talvez coisas que a gente tinha vivenciado há anos atrás, e foi, pô, caramba, que massa, Jesus é massa. Jesus está fazendo muita diferença na minha vida e a gente tem essa experiência transcendental, essa experiência emocional dessa relação com Jesus e a gente acha que é aí, beleza, Jesus, aqui eu quero pegar a minha cruz. Só quando a gente vai acordar amanhã, na segunda-feira, a gente vai esquecer completamente daquilo que ele tem para fazer para a vida da gente. Quando, na verdade, onde ele quer fazer a diferença é justamente no ordinário. É justamente quando você acorda de manhã que você tem que arrumar suas crianças para ir para a escola, a criança não quer ir para a escola e você tem que canalizar toda a paciência do Senhor e todo o fruto do Espírito. É quando a gente chega no trabalho e a gente é obrigado a lidar com aquela pessoa que a gente não quer lidar. E a gente tem que escutar Jesus na nossa cabeça dizendo assim, é para dar outra face mesmo. É para caminhar, é para fazer mais trabalho mesmo, é para andar mais um quilômetro. É quando a gente vivencia os nossos pecados e a gente não tem a disponibilidade de ser sincero e aberto nos nossos pequenos grupos, na nossa caminhada discipulada, dizer assim, meu amado irmão, eu estou passando por isso aqui, ore por mim, caminha comigo. E abrir o nosso coração na confidencialidade e na certeza de que Deus quer tratar o nosso coração. Jesus está nos chamando a seguir Ele Todos os dias. Todo dia. E todo dia vai ser uma coisa diferente. Todo dia vai ser outro pecado. Todo dia vai ser uma coisa que ele quer mudar. Todo dia vai ser outra coisa que ele quer usar a gente para fazer na vida de outra pessoa. E se eu não tenho essa expectativa alinhada, eu acabo na decepção de esperar, como jovem rico, de que Jesus vai fazer uma coisa específica quando, na verdade, ele quer fazer uma coisa completamente diferente. E usar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa vocação naquilo que ele tem feito na história. E se você pode ter chegado aqui agora e dizer, beleza, ok. Eu preciso abrir meu coração e tirar todo o lixo que tem dentro dele. Eu preciso entender que o meu encontro com Jesus, ele não é um dia só. Que não é só nesse momento especial, emocional que eu choro. Ou no momento legal, é numa expectativa específica que eu tenho. O que dói agora, e é a última coisa que Jesus fala, é o último encontro que Jesus tem nesse texto, é sobre constância. Eu não sei como é a sua vida, mas a minha, todos os dias que eu acordo, eu tenho essa belezinha aqui do meu lado, a primeira coisa que a gente faz é botar a mão no telefone, abrir, ver quem foi que mandou uma mensagem do WhatsApp, ou quem mandou aquele bom dia no grupo da família, ou pior, ver as notícias, aí todo mundo já acorda triste. Ou ver, já entrar, se você trabalha no home office, é ver quem mandou mensagem no trabalho para ver como é que vai ser seu dia de trabalho, olhar sua agenda e dizer assim, meu Deus do céu, eu tenho 50 reuniões. Aí você acorda, você vai fazer as coisas, você tem todas as suas obrigações e tem um monte de coisas à sua volta puxando a sua atenção e puxando para você para direções diferentes. Ah, eu preciso gastar tempo na minha carreira, eu preciso desenvolver no meu trabalho. Ah, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso ter os meus relacionamentos. Ah, eu preciso conhecer novas pessoas, eu preciso, sei lá, eu preciso atingir um status social, ah não, eu preciso estar informado de todas as coisas, eu preciso assistir todos os filmes, eu preciso assistir todas as séries, eu preciso ser produtivo. A gente habita numa sociedade que é a sociedade do caos, onde um monte de mensagem está tentando comprar o nosso tempo, está tentando comprar a nossa mente para dizer assim, faça isso, compre isso, age de determinada forma, faça essa coisa, sendo que, na verdade, a gente precisa se manter constante ao chamado de discipulado que Jesus fez para a gente. Ele diz, olha, me siga, e me siga todos os dias. E é justamente isso que ele fala no texto, olha, a tua prioridade agora deixa de ser isso. E, engraçado que o discípulo aqui está falando uma coisa boa, ele diz assim, cara, eu quero me despedir da minha família é importante, eu gosto da minha família. Mas se a sua família está acima daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, você está errado. Eu fiz isso várias vezes. Caramba, eu preciso cuidar da minha família. Eu tenho essa coisa para tratar, mas isso vai quebrar a minha família. Ah, eu tenho isso para tratar na minha vida, mas isso vai quebrar o meu trabalho. O que é que eu vou fazer depois disso? E Jesus está dizendo, olha, nada é mais importante do que eu na sua vida. E se a gente para pensar e a gente entende justamente qual o custo desse discipulado, é que eu particularmente entro em desespero, porque eu digo assim, meu Deus do céu, eu não sei fazer isso. Porque naturalmente, quando eu entro em contato com os problemas que eu tenho diariamente, com os desafios, com as coisas que eu tenho que resolver, com o meu sustento, com a minha família, com a minha relação com os meus amigos, com a relação com a igreja, normalmente, naturalmente, eu vou dizer assim, caramba, eu tenho muita coisa para resolver sozinho, quando Jesus está dizendo assim, olha, solte isso, busque primeiro o meu reino e a justiça dele, todas as outras coisas eu vou resolver para você. Não tem coisa mais difícil na Bíblia do que isso. Juro a você. Porque a nossa tendência como ser humano é achar que a gente consegue resolver tudo, que a gente vai resolver todas as coisas, que a gente não precisa de ninguém. A gente foi ensinado, a gente tem sido treinado a ser independente, autônomo, sendo que, na verdade, Jesus está dizendo assim, você depende de mim, você depende de mim, você depende de mim. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe alternativa que nos leve ao caminho de vida que não seja um encontro pessoal com Jesus Cristo. Tem um texto da Bíblia que Jesus fala um monte de coisa e alguns discípulos vão embora e ele pergunta aos 12, assim, e aí, o que é que vocês vão fazer? E Pedro sempre tem a... Ou ele faz uma besteira muito grande ou ele tem uma resposta absurda, assim, né? Ele fala, eu vou para onde? Eu vou para quem? Não existe outra alternativa. Não existe outra pessoa em quem eu encontro vida, vida completa. É em Jesus Cristo. E aí, de novo, talvez você esteja como eu, que se encontrou nessa situação e disse assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer em relação a isso? E a bênção de a gente estar numa comunidade que não se restringe aos 7 anos da Mosaico, mas é uma comunidade que está lá desde o início dos séculos, lidando com essa relação com Deus e aprendendo um pouco mais como ser parecido com Jesus, é que a gente aprende que homens e mulheres de Deus foram desenvolvendo possibilidades de, através das suas regras de vida, desenvolver hábitos, estratégias, compromissos que façam ela se aproximar mais de Deus. Isso, uma das primeiras regras de vida que a gente teve foi a de Benedito de Núcia, alguns conhecem como São Benedito, e quando ele foi formar a comunidade monástica dele, ele disse, olha, essa é a forma que eu gostaria de sugerir para vocês, que vivendo dessa forma, praticando essas coisas, a gente consegue sair do caos, sair daquilo que a gente gostaria de fazer, que os nossos desejos gostariam de nos apontar, e apontar para Deus, e aprender mais dele, e aprender e conviver mais com ele, e aprender o que ele quer para a nossa vida. E no fim das contas, essa regra de fé é justamente essa agenda, um grupo de práticas e de ritmos relacionais que ajuda a gente a criar espaço nesse mundo caótico que a gente tem e para a gente estar com Jesus, ser como Jesus e fazer o que ele faria. Tem um amigo meu querido que todas as vezes que a gente estava conversando sobre uma decisão que a gente precisava tomar, ele lembrava de um livrinho bem fininho que diz em seus passos o que faria Jesus. E o que, no fim das contas, quando a gente aprende, beleza, eu estou entregando todas as coisas da minha vida, estou tirando todo o lixo, eu estou assumindo que o Senhor quer fazer uma mudança na minha vida, que não é aquilo que eu estou esperando, ele sabe o que é que ele está fazendo, e ao mesmo tempo que eu preciso constantemente manter essa relação com ele, eu começo a desenvolver justamente essas três coisas. E aqui são sugestões, aqui são coisas que têm me ajudado, ajudado a minha família, ajudado as pessoas que a gente conhece, justamente a estar com Jesus, ser como Jesus e agir como Jesus. Por exemplo, a gente precisa cada vez mais parar e definir a nossa agenda, a prioridade de estar com Jesus. A gente vai continuar fazendo, isso é um desafio que a Mosaico tem, a gente vai continuar todos os dias, às 8h50 e às 5h30, se encontrando para orar. Porque isso nos lembra que não há nada mais importante no nosso dia. Não há evento, não há agenda, não há compromisso, não há pessoa que a gente encontre mais importante do que Jesus. E a gente precisa começar a, dentro do nosso calendário, dentro da nossa agenda, separar esses momentos onde a gente para e diz assim, Senhor, muito obrigado porque o Senhor está aqui presente. E a gente aprendeu sobre isso lá no comecinho. Como é impressionante a gente perceber que o Deus de toda a glória, o Senhor todo o universo, ele está presente e ele quer ter essa relação com a gente. E aí, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, ó, eu preciso estar com Jesus, eu preciso separar esse momento para estar com Jesus. Isso passa, inclusive, por entender quais são as coisas que, que a gente tem colocado na nossa mente, que tem ocupado esse espaço da gente se preocupar com isso. Eu já mencionei aqui, a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é, de manhã, acordar, pegar o celular, meu irmão, joga esse troço longe, deixa sua Bíblia do lado da sua cama e fala, ah, velho, acordei, Senhor, muito obrigado, o que é que o Senhor tem para falar comigo hoje? O que é que o Senhor quer que eu ouça e o que é que o Senhor quer que eu faça em relação a isso? Ouvir e obedecer, que a gente já mencionou várias vezes. A outra coisa que a gente precisa fazer é ser como Jesus. Isso passa, seja por cuidar do nosso corpo, sair de uma mentalidade que a única coisa que importa é o nosso espírito, se eu estou relacionado com Deus, está tudo bem, então... para desespero meu, isso significa, inclusive, fazer os meus exercícios, comer bem, cuidar daquilo que o Senhor nos deu, do presente que é esse corpo, que a gente experiencia todas as coisas. Ao mesmo tempo, desenvolver os nossos relacionamentos. Não sei qual foi a última vez que você ligou para aquela pessoa que você deveria ligar, qual é o momento que você separou na agenda para dizer, caramba, eu precisava tomar um café com aquela pessoa, aprender um pouco mais de Jesus na caminhada com ela, ou ser Jesus na caminhada com ela, apresentar quem é Jesus e ela aprender um pouco mais disso, ou mesmo de descansar, e aqui está o meu grande problema. Dizer assim, hoje eu vou parar. É mesmo que é morte para mim. E assim, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho aquele trabalho, eu tenho as coisas da Mosaico, eu tenho isso. E Deus dizendo, meu irmão, descanse. Porque quando a gente não descansa, isso é reflexo de que a gente não confia naquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. E por fim, agir como Jesus. Seja no nosso trabalho, sendo que Jesus seria no nosso trabalho, você imagina Jesus fazendo exatamente o que você faria? É para isso que ele te chamou, é para isso que ele te deu a sua vocação. Ele quer estar lá onde você está, no seu trabalho, fazendo o que você faz da melhor forma, abençoando teus colegas, abençoando a empresa que você trabalha, pode ser a sua própria empresa. E ao mesmo tempo sendo hospitaleiro, abrindo sua casa, abrindo teus recursos, abrindo teu tempo para servir as outras pessoas a partir da vontade do Senhor. E uma coisa que nos traz paz e tranquilidade em relação a isso é, olha, você não está só. Como eu disse aqui, eu estou compartilhando com vocês. Isso tem sido um desafio enorme para mim, para a Paula, para as meninas, enfim, para a nossa igreja, para o conselho. A gente tem conversado bastante, o conselho ministerial, sobre como tem sido desafiador a gente vivenciar isso. Mas que presente é a igreja do Senhor, a comunhão dos santos, que a partir da habitação do Espírito nos dá força, coragem, constância de procurar ainda mais desenvolver os hábitos que Ele quer que a gente desenvolva. Além disso, constância é chave. E quando eu digo constância, eu não estou esperando que você tenha efeito Duolingo, né? Que você tem que ir todo dia lá, tá. Se você não faz, você perde, ele fica triste. Deus não está triste se você vai perder um dia. Ele está mais preocupado se você quer manter a constância com ele e você vai voltar a falar com ele. Ele não está preocupado se, pô, Senhor, hoje a minha oração vai ser um minuto. Ele vai dizer, tá bom, estou aqui. O que, é que você quer falar comigo? Constância. Estar preparado, estar disposto, estar procurando a presença do Senhor a cada momento. E, por fim, o foco é a glória de Deus. A gente não está fazendo essas coisas para as pessoas olharem para a gente e dizer, que crente massa, que pessoa crente, espiritual. Não é isso. A gente quer se aproximar mais de Deus, porque a partir do momento que a gente se aproxima de Deus, a gente quer imitar cada vez mais a Jesus Cristo, a gente se torna mais parecido com Ele e outras pessoas podem, através do relacionamento com a gente, conhecer quem Ele é e serem transformados e terem a vida transformada. Eu queria finalizar lembrando justamente do primeiro texto que a gente usou nessa série. Uma coisa que a gente aprendeu nessas últimas 8 semanas, eu espero que você, enfim, tenha aprendido também, é que não basta mais a gente fingir que ter paz com Deus é o máximo que a gente pode ter. É o bastante. A partir da obra que Jesus fez na nossa vida, da justificação que Ele nos traz a partir da sua morte e através da fé que a gente tem nele, sim, a gente tem paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, para que a gente tenha acesso aberto, total, 24/7, ao Senhor de toda a história. Isso nos traz graça, isso nos traz um lugar para a gente estar firme, a treliça que vai nos fazer, a partir do momento que a gente está na videira, dar fruto, e que tudo isso aponta para a esperança da glória de Deus. Que cada vez mais a gente possa estar relembrando tudo que a gente conversou nessas últimas semanas. Deus quer ter um relacionamento íntimo com a gente. Ele está aqui. E Ele está único e exclusivamente esperando que a gente comece a praticar a presença dEle, a escutar o que Ele tem, seja através das meditações, seja através da presença aqui na igreja, seja através do nosso relacionamento, das pessoas que estão à nossa volta, seja praticando a oração, e cada vez mais a gente seja mais parecido com Ele. E que a paz dEle, a paz que a gente tem com Ele, não é só uma paz de não briga, mas sim uma paz que vem da certeza da vida eterna, que é o relacionamento íntimo e o conhecimento íntimo que a gente tem com Ele. Vamos orar? Deus, a gente te agradece por esse dia. Obrigado porque o Senhor fala conosco. É na realidade e na certeza que o Senhor tem se revelado a nós através da Tua Palavra, através do Teu Espírito, é que a gente vivencia todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua falando com a gente, apesar de que a gente falha bastante. A gente não tem Te procurado, a gente não tem enfim, feito o nosso dever de casa. Mas ainda assim, Senhor, o Senhor quer que, o Senhor quer que a gente esteja próximo. Não, não importa, o Senhor quer que a gente esteja constantemente buscando. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Obrigado pela disponibilidade que o Senhor tem de estar próximo de nós. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos irmãos e irmãs que abençoaram a minha vida, continuam abençoando a minha vida. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha casa. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na casa de tantos irmãos aqui, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na Mosaico, pela mudança, pelas diferenças, por aquilo que o Senhor tem tratado no nosso coração e pelos frutos que a gente sabe que são única e exclusivamente pela tua graça. Continua nos abençoando, Senhor. Continua abrindo nosso coração para a gente saber quem a gente realmente é em ti, qual é a nossa real identidade, que é ser o teu discípulo e ser o teu imitador, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. É isso que a gente ora, em nome de Jesus. Amém.